Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia. O programa fica armazenado, disponível no site, no endereço tuaradio.com.br, no podcast e em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, você acompanha o diálogo entre o coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, Pablo Carlotto, e o empresário Ivanir Gasparin sobre a viabilidade atual do surgimento de um sistema econômico mais fraterno para todos. A conversa foi extraída do programa Tá na Pauta durante a semana. Pablo Carlotto inicia explicando as principais ideias da economia de Francisco.
Ela é uma proposta de economia inspirada em São Francisco de Assis e Clara de Assis. Lembrando de que Francisco de Assis, entre tudo sobre a questão de espiritualidade, ele inaugura uma categoria de pensamento para a humanidade que advém da mensagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo coloca no universo do pensamento humano que Deus é pai, e na época era pecado sequer mencionar o nome de Deus, imagina chamar Deus de pai. Francisco, como bom cristão, como cristão, inaugura uma categoria de pensamento na história da humanidade que é: todos nós somos irmãos, inclusive a irmã morte, sabe? E chama a terra de mãe. Então essa economia de Francisco é uma economia que tem N elementos, muitos elementos sobre essa economia, mas um elemento dele é a questão da sustentabilidade, outra questão é a questão de preservar a vida e a vida de todos os seres, e caminha nesta ordem. Mas tem a questão da solidariedade, assim por diante. Mas nós temos que considerar o movimento da história da humanidade. Anterior à Revolução Industrial, nós temos uma economia que ela é mecânica, que é uma economia marcada mais pela troca, e depois é que vem o dinheiro, depois que vem a ideia de lucro e tal. Com a Revolução Industrial, nós vamos ter uma economia orgânica. Agora, no limiar do novo milênio, que ainda estamos inaugurando esse novo milênio, a humanidade toda está sedenta por uma nova economia, uma economia diferenciada. Que economia é essa? Os economistas, as grandes corporações e tal, tudo estão sugerindo essa nova economia. E a espiritualidade, o mundo da religiosidade, o mundo que deve pensar o humano e deve pensar sobre a defesa da vida, também está propondo. Certo? Então nós temos aí propostas também de outros universos religiosos, certo? Do islamismo, do budismo, de outras. Nós aqui ocidentais estamos desde 2015, eu diria até anterior a isso, certo? Mas com o reforço do papado de Francisco, inaugurando essa economia que agora viemos a dizer economia de Francisco. Certo? E é algo, Beverly Gasparin, que você, seja a favor ou não da questão religiosa, da questão da espiritualidade e tal, tudo, cabe a nós hoje, liderança, seja ela em que âmbito você é liderança, ao menos conhecer, ao menos ler algum artigo sobre isso, ao menos entender os argumentos disso, certo? Por quê? Porque hoje já vi pessoas se colocando contra e sequer sabe o que, que é. Pelo simples fato de ser de alguém, simples fato de ser do universo religioso. E o cristianismo, a Igreja Católica, vem há muito tempo pensando questão social, as questões sociais. Então não é uma novidade, não é agora que o cristianismo católico está querendo propor luzes para essa realidade. Não, quem acompanha de fato vê que há muito tempo, e não só na esfera de economia. Hoje nós temos que pensar numa economia que ela preserve a vida de todos. Não é ser contra isso ou aquilo, não. É garantir, ainda é possível, que todos os seres tenham a possibilidade de viver. E que o ser humano consiga fazer o seu progresso, consiga fazer a sua evolução respeitando a vida de todos os seres. E que seja uma economia inclusiva e não uma economia exclusiva. Não uma economia que elege uns poucos para serem os senhores da vida, os senhores do destino de todos os seres, mas que coloque todas as culturas, todos os povos na mesma mesa para poder gerar o progresso, mas também ser beneficiário disso também.
Olha, tudo isso eu precisa baixar as armas, como eu falei há alguns programas atrás, porque mesmo não lendo, alguém já se coloca a favor ou contra, né? Dependendo de onde é que vem, esquece, entendeu? Aí, por exemplo, eu acredito muito no capitalismo consciente para distribuir riqueza. Ou seja, tu só coloca a proteção ao meio ambiente, proteção ao ser humano, à criança, ao adolescente, ao idoso, se tiver recursos. Se não tiver recursos, né, infelizmente você vai sofrer, você vai poluir o rio, você não vai conseguir fazer aquela economia circular que eu falo. O que, que é a economia circular? Eu acredito muito assim, ó, eu há muitos anos atrás eu li o seguinte: qual é a função da água doce? A função da água doce é chegar no mar. Então você não consegue segurar ela, você bebe ela, você ou dejeta ou sua, e se você morrer e for fechado num lugar muito fechado, depois de 10 anos a água não vai estar mais lá dentro. Ou seja, ou ela evapora, você faz uma açude aqui em Caxias, ou ela evapora, ou ela seca, ou ela vai embora. Não tem jeito, ela vai para o mar. Então, existe aquela loucura, por exemplo, para plantar arroz você gasta tanto de água. Você não gasta. Ou ela vai pelo rio e vai até o mar, ou ela vai passar no arroz, o arroz vai tomar um pouco daquela água, vai usar um pouco, mas o arroz não vai ficar com a água, ela vai para a nuvem, ou ela vai para a terra, ou volta para o rio e vai para o mar. Então é uma economia circular. Ah, mas para criar um quilo de filé mignon você precisa de 15 mil litros de água. Cara, isso é uma ignorância, sabe? É colocar a ignorância para fora, porque o animal vai tomar aquela água, vai jetar, vai suar, você não destrói essa água. Então a nossa natureza é isto. Aí quando você vê um país começar a ficar deserto, é porque de repente você está plantando só monocultura, você não tem condições de adubar, etc, etc. Deus, eu acho que o Criador, ele tem dado para o homem a inteligência artificial agora. Se fala, por exemplo, antes da mecanização da terra, ou lá atrás, o tempo do escambo, puxa vida, mas você tinha 10 filhos, morria 8, ou seja, graças ao estudo híbrido, por que o Brasil virou praticamente um dos celeiros do mundo, tal? O pessoal reclama tal, mas foi a partir do momento da criação do calcário e do adubo, porque se falava, não, mas antigamente o colono aqui trabalhava no morro e no chato criar um gado. Mas por que o chato não dava? Porque você plantava um ano, dois e não dava mais. Então, essa economia circular, ela é possível. Agora precisa ter recurso. Por que se planta trigo hoje no Espírito Santo? Porque tem uma Embrapa, que funciona fantástico, é exemplo de mundo, mas que se criou uma semente de uva que dá no Rio São Francisco, que não é a mesma uva daqui. Só que tudo isso chama-se fiscalização e respeito. Isso vale para a agricultura. E por que eu falo da agricultura nesse momento? Porque, eu até anotei antes, por mais inteligente artificial que se faça, nós existimos a teoria de Maslow, e ela serve para tudo. O que, que é? Necessidades básicas, necessidades no meio aqui, e depois você tem pelo bel prazer. Então, de barriga vazia, ninguém faz nada. Com fome, nós voltamos a ser um animal, inclusive, irracional. Nós, inclusive, abandonamos a cria com fome. Então, o que acontece? Eu acredito muito, e que bom que a nossa Igreja Católica volta a falar isso, mas não pode se pensar assim, agora vamos acabar com a indústria tal, acabar com a indústria aquela. É que nem esse celeuma agora, por exemplo, do petróleo. Puxa vida, a maioria da população não chegou até automóvel, agora quer que o cara que tem condições não tenha automóvel. Vamos devagar, vamos usar o que Deus nos deu, que é o petróleo, mas vamos agregar na nossa casa para aproveitar o sol, que é de graça também, ou seja, dá para criar. Então nós temos N fatores, nós falamos há pouco. É um absurdo ainda hoje você colocar um aparelho no seu ouvido de 20, 30 mil, e eu já falei de pessoas que gastaram 40, 50 mil reais, porque o médico também acha qual é, olhando para a cara do paciente, ele vai indicar um produto, e é melhor. Por que botar fora? Porque até então talvez não tenha escala, mas logo aí na frente, porque bem provável, dentro desse aparelho ali, tem produtos que foram tirados da natureza.
Componentes.
Nióbio, essas coisas aqui, que vai acabar. Por que nós vamos botar fora? Porque por enquanto não tem escala, mas logo aí na frente, porque ali não, você não está fazendo a economia circular. Eu gosto muito da economia circular, porque se você pegar o sucesso da pequena agricultura, puxa vida, você tem lá, você planta o milho, você trata o suíno, você tem o açude, você tem os patos, você tem os peixes, puxa vida, ela é quase que automático. O que nós estamos fazendo agora? O quinto eixo no caminhão, o carro, a gasolina, a combustão e elétrico. Puxa vida, 30, 40% da nossa viagem é morro abaixo, ou, né? Por que nós não estamos aproveitando? Olha o absurdo, nós temos uma represa, por exemplo, Itaipu, que a água desce e nós não aproveitamos ela na sua potencialidade. É energia pura. Qual é o segredo, me parece, Bebe e Pablo? A Terceira Guerra Mundial, eu diria que ela já está acontecendo, em curso, é a briga por energia. E o que é energia? Não é só petróleo, luz. Olha o que aconteceu em Porto Alegre hoje, olha a briga que nós estamos vendo. O mundo hoje sem energia não é nada. Mas a nossa principal energia é 3 a 4 vezes por dia, que se chama alimentação. E eu acho que o Papa Francisco bate muito nisso, porque nós temos alimentação sendo colocada fora. E eu, novamente, quando eu vou para a minha colônia lá, eu fico muito chateado. Queria agradecer também um cliente fantástico hoje de Santa Luz, que chegou hoje com 40, 50 quilos de maçã para entregar para meus funcionários. Me emocionou aqui.
Que sensacional.
O Escopel. Cara, assim, ó, deu para entender a...
Não é possível. E ele não trouxe uma maçã para nós.
Isso. É. Mas assim, ó, aí eu me lembrei do paraíso lá. Do
paraíso. Não serei eu.
Não serei eu.
Levar o pecado
sábio, né? Mas assim, Pablo, mas é se pensar, mas nós teríamos que baixar novamente as armas e falar, e não queria dizer, ah, vai acabar isso, vai acabar aquilo. Agora o Brasil tem um potencial fantástico, nós temos tudo ainda aqui. Nós temos de petróleo que não foi explorado ainda, nós temos minérios, né? Nós temos tudo, mas nós temos que sentar na mesa, e que bom que comece pela paróquia, né? Porque, novamente, o poder que tem o vigário, o poder que tem o padre, eu diria que é maior do que um governo.
Tu falavas ali, Bebe, sobre que a diocese está proporcionando, né, o curso. Mas hoje nós também temos a possibilidade de, estando com o celular ou no computador, de acessar essas informações, de buscar dados, cruzar coisas. É claro que precisa de uma mentalidade nova de quem busca conhecimento, quem busca informações e tal, tudo. Não necessariamente para depois fazer palestra, não necessariamente para depois formar um conteúdo para vender aí nas plataformas e tal, tudo. Mas no sentido de você ter uma consciência maior. E tu tocas num aspecto ali, Gasparin, que eu gostaria de resgatar essa questão, né? Porque nós estamos naquela ideia de que, para mostrar que eu penso, para mostrar de que eu sou protagonista da minha existência, eu vou ser o do contra. E esse do contra, você tem todo o direito de ser do contra, mas seja do contra com conhecimento, que de fato, né? E não levado por muitas vezes por uma manchete ou outra de um videozinho ou de um artigo, de um texto qualquer opinativo nas redes sociais, você já se opõe. Então, seja capaz de ir muito além daquelas palavras que estão aí muitas vezes em letras garrafais, né? Mais elevadas, mais destacadas, e que ali já está carregado uma via para você dizer, não, sou contra. Não.
Perfeito. Gente, olha só, são 11h31, chegamos à conclusão aqui nesse bate-papo, né? De um lado, alguém que tem uma visão um pouco mais, digamos assim, conceitual, e alguém que está na prática, no mercado, e me parece que há aqui um match, né? É possível. É possível. Então...
Só queria, assim, ó, sabe qual é a maior invenção para o não desperdício de comida nos últimos anos? Foi o tal do buffet aquilo. O buffet aquilo não tem um prato que sobre comida. Quando você ia numa churrascaria antigamente, o prato de sobra era maior do que o cara tinha comido. Deu para entender que existe maneira, né, inteligente, tá, de nós não acabar, porque para acabar teria que desaparecer o homem da terra, né? Mas assim, ó, para equalizar. E nós somos, Deus nos deu a chance de cortar uma árvore, mas ele nos ensinou a plantar.
Você ouviu Pablo Carlotto, coordenador mundial dos Leigos Missionários Escalabrinianos, e o empresário Ivanir Gasparin, de um trecho do programa Tá na Pauta. O programa Vida de hoje chegou ao final. Isto mesmo, ele é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!